ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, 6 horas, hora de Brasília, começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
Rodrigo Campos está comigo até as 6:30, quem foi o melhor da rodada, Rodrigo? Boa noite.
Um forte abraço, muito boa noite, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Mais uma rodada bem interessante do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada onde alguns times se superaram. Para mim, apesar do cochilo no final, o Juventude, por ter feito 3 gols no Botafogo, eu coloco como destaque. Ah, mas ele sofreu 2 gols no final, por pouco não sofreu a virada assim, aí eu não colocaria. Mas ele fez 3 gols e conquistou a vitória, conquistou os 3 pontos exatamente contra o líder do campeonato, então não é qualquer coisa. Tem outros destaques, como o Vasco, por exemplo, que venceu muito bem o Fluminense. Tem o Fortaleza, que nessa rodada assume a vice-liderança depois de ter vencido a equipe do Criciúma. Mas eu destaco até em homenagem ao Juventude, que é uma equipe com poucos recursos, conseguir fazer 3 gols no líder do campeonato não é para qualquer um. Para mim, o destaque da rodada é Juventude.
Maravilha, Rodrigo Campos, 6-2. E ontem tivemos um polêmico Flamengo e Palmeiras com empate 1-1 no Maracanã. E o Rodrigo Ricardo traz detalhes. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e amigos do No Mundo da Bola. Flamengo e Palmeiras protagonizaram uma trilogia futebolística na última semana. Depois dos duelos da Copa do Brasil, com uma vitória para cada lado, mas com a classificação dos cariocas, Flamengo e Palmeiras empataram em 1-1 no Maracanã pelo Brasileirão. Arrascaeta abriu o marcador, mas a nova revelação palmeirense, Luigi, de 18 anos, empatou para os palmeirenses. Com o resultado, o Fla ficou na terceira colocação do Brasileirão com 41 pontos. Em caso de vitória, o time de Tite poderia ter terminado a rodada como líder.
Eu estou com um sentimento de do amargo de não ter vencido. Mas também tenho o discernimento do grande trabalho do Palmeiras. São duas equipes que nos últimos 3 ou 4 anos, que a gente tem que saber olhar, senão eles têm feito assim como nós e têm sido invariavelmente o topo do Brasil nos enfrentamentos em momentos de uma outra equipe, mas essas duas elas têm mantido um nível muito alto, inclusive de exigência física.
Já o treinador Abel Ferreira estava inconformado com a decisão da arbitragem de não expulsar o volante Eric Pulgar.
Toda a gente quer que o Palmeiras entre em crise, eu entendo isso, são muitos anos seguidos a ganhar, muitos anos seguidos a vender jogadores, muitos anos seguidos a ganhar títulos, batemos recordes socioavante e somos das equipas que mais é seguida, enfim, uma série de... Eu sei que isso incomoda muita gente, mas nós não vamos desfocar do nosso caminho. É injusto o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores. Como disse, há fatores que nós não controlamos, que mais uma vez condicionam o desenrolar do jogo, tem a ver com erros claros de arbitragem, são claros.
Agora, Flamengo e Palmeiras voltam as atenções para as oitavas de final da Libertadores. O Verdão enfrenta o Botafogo na quarta, no Nilton Santos, enquanto o Flamengo joga na quinta, no Maracanã, contra o Bolívar. Valeu, André!
Valeu sim, Rodrigo Ricardo. Rodrigo Campos, você que ontem transmitiu esse jogão de bola, esse clássico, cara, fiquei com a impressão de que a arbitragem foi bem abaixo, hein, Rodrigo?
Acho que ela foi bem na média do que ela é.
No sentido de que é ruim.
Exatamente. Não foi surpreendente. Infelizmente, a arbitragem ontem, parabéns, seguiu aquilo que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. Arbitragens desastrosas. É injustificável. Olha, eu acho o Abel Ferreira, ao mesmo tempo que eu vejo ele como um dos melhores treinadores no futebol brasileiro no momento, acho um dos caras mais chatos também.
Reclama muito.
Reclama, né? Mas ontem ele tem razão.
Algumas vezes com razão, outras
não. Não expulsar o Pulgar.
Era pra expulsar.
Com um soco já era pra ter sido expulso. O cara te deu dois. Pelo amor de Deus, assim, um vacilo incrível. Mas não por isso o Palmeiras deixou de ganhar o jogo. O Palmeiras não jogou bem. Assim como o Flamengo, que teve até mais oportunidades. São duas equipes com folhas salariais astronômicas, com investimentos absurdos e que nos últimos jogos não vem atuando de forma proporcional a essa expectativa criada diante de tanto investimento. Acho que no final, um a um, acabou premiando ou punindo, cada um interprete de uma forma, lado cheio e vazio do copo, as duas equipes nesse jogo de ontem.
E ontem tivemos também um sensacional Bavi com a vitória do Bahia. E o Luiz Ferreira traz detalhes, Luiz.
Olha, André Marques, e deu Bahia no clássico desse domingo, lá em Salvador. O tricolor de aço derrotou Vitória por 2-0, com gols marcados por Everton Ribeiro e Luciano Juba, e chegou aos 35 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, sétima posição para os comandados de Rogério Ceni. Já o Leão Baiano, já o Vitória de Thiago Carpini, está na beira do abismo, 16ª posição, com 21 pontos. As duas equipes voltam a campo apenas no próximo final de semana, em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, já que nesse meio de semana nós vamos ter as competições internacionais, Libertadores e Copa Sul-Americana. Após a partida, o técnico Rogério Ceni valorizou muito esse triunfo do Bahia diante do maior rival.
É sempre bom vencer jogos assim. Eu acho que tem a rivalidade estadual, né, que existe, a gente já sabe, mas mais do que isso, pra gente é a tabela de classificação. Nós demoramos muito para caminhar para esse 35º ponto. E quando você consegue, logicamente, num clássico, as pessoas tendem a avaliar como os outros resultados ruins, esse aqui pelo resultado final, um jogo que foi mais parelho até do que outros jogos que nós fizemos, mas é importante para trazer uma semana, comprar 6 dias de paz, né? E tentar não se distanciar tanto desses times que vão subindo cada vez mais na tabela de classificação.
Já pelos lados do Vitória, o técnico Thiago Carpini ficou na bronca com Braulio da Silva Machado e afirmou que ninguém entendeu porque ele foi expulso da partida ontem. Vamos conferir.
Nem eu entendi. Foi um lance de falta pro Vitória. A bola pegou na mão e ele estava com uma visão não tão privilegiada e o assistente estava melhor. E eu virei pro assistente, fui na direção dele e falei: você viu, você tá melhor colocado, ajuda ele. Quando eu virei, ele já tava com o cartão amarelo. No próximo lance, eu já tava conversando com os atletas para fazer a substituição. Aí ele veio na minha direção para perguntar quem saiu. Eu falei para ele: sai fulano. E outra coisa, pô, eu fui falar com você que foi falta. Aí ele voltou e me deu o outro e falou que você tá fora da área técnica. Eu vejo o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, todos os jogos. Eu vi o próprio Rogério hoje em muitos momentos quase dentro do campo e eu também faço isso, não é só o Rogério, não, são todos. Agora, se ele usar do mesmo critério para todos, ok, ele está certo. Agora, o segundo, eu achei que foi totalmente desnecessário, tanto quanto o primeiro, me dá o vermelho porque eu estava fora da área técnica, eu achei muito tendencioso. O segundo gol, inclusive, foi uma falta no Carlos Eduardo e no mínimo que ele tinha que fazer é checar a mão no VAR, porque foi mão.
Bahia e Vitória voltam a campo nesse próximo final de semana. O tricolor de aço vai até Caxias do Sul para enfrentar o Grêmio no próximo sábado, em partida marcada para 18h30. Já o Vitória volta a campo apenas na próxima segunda-feira, dia 19 de agosto, quando recebe o Cruzeiro no Barradão, às 20 horas. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira. O Rodrigo Campos, o Bahia estava precisando de um resultado positivo, que deixou a desejar nas rodadas anteriores, né?
A gente vem falando aqui, né, pelo investimento que foi feito, pelo elenco que foi montado, esperava-se um pouco mais do Bahia, mas foi até engraçado, curioso, ontem falávamos sobre isso no programa No Mundo da Bola, na TV Brasil, a comemoração do Everton Ribeiro, diferente do que normalmente é, ele é um cara meio comedido, já fez gols importantíssimos. Ontem ele fez o gol, deu um pique, disparou o campo.
Clássico, né?
Porque é clássico, exatamente isso. Você vencer um Bavi, cara, é na situação que tá o Bahia.
Sem contar que o Vitória ganhou o estadual em cima do Bahia na Fonte Nova.
Exatamente, aí fica aquele gostinho de eu tenho que dar o troco. Bahia vai subir ainda nesse campeonato, André. É impressionante como esse time tem uma obediência tática interessante, é uma equipe bem unida e com bons jogadores. Essa vitória foi para encher de moral esse time.
E ainda em clima olímpico, tá na hora do...
Momento Estádio.
O Brasil encerrou os Jogos Olímpicos de Paris com 20 medalhas, sendo 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. O Wagner Gomes faz um balanço da participação brasileira. Boa noite, professor.
Boa noite. Terminados os Jogos Olímpicos, agora é hora de fazer um balanço, discutir um pouquinho, né? O que que aconteceu com o Brasil? O Brasil, em alguns esportes que se esperava medalha, ela não veio, não entrou, não aconteceu. Por exemplo, a vela não conseguiu medalha. O tiro com arco, que o Marcos Almeida estava na ponta, no ranking, não conseguiu. Nós não levamos futebol masculino, por exemplo. Então, o Brasil, em vários que costumava marcar natação, não conseguiu nenhuma medalha. Nos jogos passados, nós tivemos 13 esportes medalhando, né? O número de ouros foi maior. Nesse, tivemos 3 de ouro, todas 3 com atletas femininas. Foi o ouro da Rebeca, o ouro da Beatriz no judô e o ouro do vôlei de praia, que também não disputava aí, não ganhava no mais alto pódio há muito tempo. E a Ana Patrícia e a Duda conseguiram. E algumas medalhas que não entraram, por exemplo, a Ana Marcela Cunha, que se esperava a medalha, não entrou. No boxe, nós trouxemos uma medalha só, geralmente traria mais medalhas. Agora, o taekwondo foi lá e conseguiu medalha também, o que foi bastante interessante. Então, nós tivemos 11 esportes, no anterior foram 13. É bom agora fazer um balanço. Foi quem? Do que se esperava, foi. O vôlei feminino, por exemplo, cresceu dentro da competição. Aí criou-se uma expectativa do ouro que não veio, mas conquistaram lá um bronze, trouxeram a medalha. O masculino, eu não tinha expectativas do masculino trazer medalha realmente. Mas é difícil. O Brasil sempre esteve ali no pódio nessas competições. Então é hora de parar, fazer um balanço, reorganizar a casa para chegar em Los Angeles com mais força. A natação, há 20 anos, sempre trazendo medalhas. E depois de 20 anos, nenhuma medalha na natação, assim como a vela também. Isso aí acaba afetando no cômputo geral e é preciso realmente fazer um balanço. Esse foi os jogos em que 12 mulheres trouxeram medalha das 20, 12 foram de mulheres. Então, vamos fazer um balanço, vamos ver o que está acontecendo com as equipes masculinas do Brasil para melhorar o treinamento, melhorar as condições e poder reorganizar tudo para fazer em Los Angeles uma figura mais equilibrada e melhorar aí o nosso índice, né? A nossa performance, vamos dizer assim. Dia 28 vem aí os Jogos Paralímpicos, começam dia 28. O Brasil geralmente se comporta bem e traz bastante medalhas nos Jogos aí Paralímpicos. Está levando a maior delegação de todos os tempos para competições fora do Brasil, para jogos fora do Brasil. Aqui no Brasil, logicamente, foi maior, mas está levando uma equipe bastante grande e a gente espera que mantenha o nível de participação. O Brasil foi 7º em Tóquio, vamos ver se mantém o 7º lugar ou melhora nesse Jogos Paralímpicos, nós estaremos acompanhando aí.
Exatamente, já que o professor citou os Jogos Paralímpicos, quem destaca pra gente é o Lincoln Chaves. E aí, Lincoln?
Após duas edições superando expectativas, aquelas mesmas 72 medalhas conquistadas no Rio de Janeiro e em Tóquio são agora o objetivo mínimo do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris. A meta de ganhar entre 70 e 90 medalhas na capital francesa é ousada, mas factível pelo que a gente viu nos campeonatos mundiais dos dois últimos anos, que foram os principais eventos deste ciclo. Tanto no ano passado como no retrasado, o Brasil ficou no 5º lugar de um virtual quadro de medalhas destes mundiais. Na comparação entre um ano e outro, perdemos um posto para a China, o que já era esperado, se trata da maior potência paralímpica do mundo, praticamente não competiu em 2022. Mas deixamos os Estados Unidos para trás em 2023, superamos rivais diretos como Austrália, Alemanha e Holanda, e além disso, nos mundiais das duas modalidades que mais distribuem medalhas, atletismo e natação, a delegação brasileira alcançou seu melhor desempenho na história. E é nestes esportes que residem as grandes esperanças de pódio nos Jogos de Paris. No atletismo, tem o Petrus Ferreira podendo ser tricampeão paralímpico nos 100 metros, tem a Beth Gomes buscando seu segundo ouro e quem sabe o enésimo recorde mundial do lançamento do disco. Na natação, a Carol Santiago não está satisfeita com as 5 medalhas que ganhou em Tóquio, 3 delas douradas, e quer mais na França. E o Felipe Rodrigues vai dar as últimas braçadas em uma Paralimpíada, sua 5ª participação. O futebol de cegos pode até ser hexa, mas será uma parada duríssima, já que a China aparece como atual campeã mundial e a eterna rival argentina como campeã da América. E ainda tem a Mariana D'Andrea, de olho no bi do halterofilismo, a Bruna Alexandre querendo ir além de ter sido a primeira brasileira paralímpica a disputar uma Olimpíada, entre outras histórias.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
6h15, olha essa notícia aqui, Rodrigo Campos. O Vinícius Júnior recebeu uma proposta da Arábia Saudita para receber 13 vezes mais do que ele ganha no Real Madrid. A proposta seria para jogar no Al-Ahli, que é o clube atual do Roberto Firmino. Ela prevê liberdade para o Vinícius decidir deixar ou não o país em 5 anos. Ou seja, ele ficaria preso 5 anos jogando na Arábia. Preso entre aspas, né? Ficaria ligado ao futebol da Arábia Saudita por 5 anos. E seria também um dos embaixadores aí da próxima Copa do Mundo de 2034. Tô certo? 22, 26, 34, que provavelmente será na Arábia Saudita. E aí, Rodrigo, vale a pena? Tem vários e vários grandes jogadores, cracaços, jogadores com muito mais história, inclusive, do que o próprio Vinícius, como Cristiano Ronaldo, Benzema, que foram para a Arábia Saudita.
Pois é, isso é muito individual. Se você for pensar no aspecto esportivo, não valeria a pena sair do Real Madrid.
Mas será que não vai melhorar muito? Já tá melhorando.
Mas melhorando muito, não vai ter a proporção de uma Champions, por exemplo, de uma competição europeia. Vai, de repente, daqui a 15, 20 anos, coisa que não é assim, não é o dinheiro, ele não vai construir torcidas apaixonadas, ele vai construir premiações.
Mas o ídolo não leva isso? Por exemplo, eu já vejo nas ruas, às vezes, camisas do time do Neymar. O Neymar nem jogou direito porque se machucou.
Mas ainda é muito raro. Eu acho que lá na frente, eu acho que é um processo que está sendo construído para, de repente, daqui a 15 anos, ter uma repercussão assim. Mas agora ainda não. Então, ele tá errado? Não, é uma coisa individual.
Porra, 13 vezes mais, ele já ganha muito.
Ganhando essa grana que ele vai ganhar, 13 vezes o que já é muito grande, a oitava geração do Vini Júnior vai estar feliz da vida.
Rodrigo,
a vigésima.
São nada mais, nada menos do que 1 bilhão de euros por 5 anos de contrato. Euros. Então bota aí 5 bilhões de reais.
Eu não consigo, não tenho nem roupa para pensar nesses valores. Não dá para pensar. Mas o que que eu penso? Se for uma opção, o que ele optar, eu torço para que ele acerte.
Claro.
Se ele acertar, ir, que seja muito feliz. Se ele acertar, não ir, que continue muito feliz. Eu acho o Vini Júnior um cara espetacular, que merece.
Eu acho recusado.
Mas é irrecusável, mas ele já tem muito também, André.
Pô, vai ter 5 vezes mais.
Mas aí não vai fugir um pouco da a possibilidade de ser melhor do mundo, esquece.
Será mesmo?
Não tem como.
Será que eles não vão olhar mais pro futebol da Arábia Saudita? Já estão olhando mais.
Mas não, ninguém que jogue na Arábia Saudita, a FIFA vai eleger o melhor do mundo. Não tem como, André.
Bom, mas já parou pra pensar que isso não pode não ser o principal objetivo de vida.
Por isso que eu tô falando. É altamente individual. Ele vai sentar com a família dele e aí, o que que eu faço? Eu fico multibilionário, jogando num futebol que ainda não é muito visto, ou eu fico só muito milionário jogando na vitrine do mundo? É difícil, cara. É muito complicado isso. Tomara que a decisão dele seja melhor.
E na contramão do Vinícius Júnior, uma outra joia do futebol brasileiro, o Vitor Roque, não foi sequer relacionado hoje para o troféu Juan Gamper, que é o troféu que o Barcelona disputa em todo começo de temporada. E por acaso, o Barcelona foi derrotado pelo Mônaco por 3-0, que é o pior resultado da história do Barcelona no torneio desde 1994. Barcelona em final de pré-temporada, já que vai começar La Liga. O Vitor Roque é um jogador que interessa alguns clubes do futebol europeu, inclusive do futebol italiano. O Vitor Roque não teve tantas oportunidades assim para mostrar no Barcelona. Já é hora de mudar de ares?
Sim, eu acho. Até porque ele tem que aproveitar enquanto ele é muito jovem ainda.
Muito novo ainda.
E o pouco tempo que ele brilhou no futebol brasileiro, a gente já enxergava ali uma joia. Um cara que tem tudo para ser brilhante por onde passar. Se não está dando certo, está na hora de mudar. Até porque existem outras potências interessadas no futebol dele, que da mesma forma que a gente enxergam nesse jogador um craque que pode explodir a qualquer momento.
Sem dúvida. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, Botafogo já tenta recolher os cacos aí para voltar a focar na Libertadores. Rodrigo Ricardo.
Alô, André, o líder do Brasileirão tropeçou. O Botafogo foi a Caxias do Sul e foi derrotado por 3-2 pelo Juventude no domingo de manhã. Quem estreou nesta partida foi Thiago Almada. O técnico português Arthur Jorge analisou a primeira participação do atacante argentino com a camisa do Glorioso.
Bem, o Almada vem nos acrescentar aquilo que nós também queríamos dele, ou seja, a qualidade que tem individualmente, a forma como percebe e compreende o jogo, a forma como consegue jogar dentro daquilo que é uma ideia de jogo já pré-definida dentro da equipa do Botafogo. Um jogador que eu lamentei muito ter tirado aos 45 minutos porque merecia estar em campo, estava a fazer uma boa partida. Tivemos que sacrificar alguém, optamos pelo Thiago, mas fez para aquilo que é a estreia um bom jogo.
Além de Almada, Alan, Cuiabano e Matheus Martins entraram na lista para jogar as oitavas de final da Libertadores contra o Palmeiras. O primeiro duelo para seguir na competição continental será na próxima quarta-feira, no estádio Nilton Santos. Esse jogo vai ter transmissão ao vivo da Nacional. Os ingressos já estão praticamente esgotados e cerca de 35 mil torcedores devem comparecer ao estádio. O árbitro do jogo também já está decidido. Será o uruguaio Esteban Stoichi. Só lembrando, André, que hoje se comemora 120 anos de Botafogo. Valeu, André. Um abraço.
Valeu, Rodrigo. Outro. Parabéns, então, portanto, ao Botafogo de Futebol e Regatas. Rodrigo Campos, o Botafogo optou por poupar jogadores, acabou sendo derrotado pelo Juventude e agora vai focar na Libertadores, esse duelo aí, incrível contra o Palmeiras, hein?
Incrível, Botafogo ontem, o primeiro tempo, eu acompanhei o jogo todo, foi muito mal, mas muito mal mesmo. Essa opção de poupar jogadores, quando perde a gente fala que o técnico errou, quando ganha o técnico acertou. Então fica muito difícil a gente avaliar, porque eu não estou no dia a dia, não sei qual jogador, de repente ele conversou um a um, você está bem para ir, mas garante que vai, e no futebol não tem como garantir. Né, você pega a lesão ontem do Cebolinha, que foi um lance absurdo. Como é que eu vou garantir que eu não vou me machucar? E se eu me machucar, não vou jogar a Libertadores? É muito difícil isso. Então o Botafogo, mesmo perdendo, contando com a sorte de ter um empate entre Flamengo e Palmeiras, seguindo na liderança, hoje eu falo que a opção foi correta. Agora, Botafogo, mesmo com time titular, precisa melhorar muito, mas muito mesmo, para conseguir o Palmeiras, que por sua vez precisa melhorar muito para vencer o Botafogo.
E essa notícia também aqui é muito interessante, né? O Kevin Durant, que acabou de ser medalha de ouro com basquete americano nas Olimpíadas de Paris, adquiriu uma fatia do Paris Saint-Germain. Agora ele é sócio minoritário do Paris Saint-Germain. O Durant foi recebido na semana passada pelo presidente do clube, o Nasser Al-Khelaifi, e o técnico Luiz Henrique. O jogador de basquete conversou com os jogadores, conheceu os CTs, foi apresentado aos projetos educacionais e recebeu uma camisa de presente do brasileiro Marquinhos. A aquisição das ações do PSG aconteceu através da Boardroom Sports Holdings, empresa liderada por Durant, que gera negócios nas áreas de esporte, mídia e entretenimento. O objetivo da parceria é que as partes possam desenvolver juntas um projeto multifacetado que envolva a marca do Paris, conteúdo, estratégia e tecnologia. Lembrando que o PSG está aberto a novos investidores desde a Copa do Mundo do Catar e o Kevin Durant se torna o segundo sócio minoritário do clube. A fatia adquirida pela empresa do jogador de basquete e os valores da operação não foram divulgados. Bom, o Durant é um cara que joga muito, é jovem ainda e já é dono do PSG, hein, Rodrigo?
Não é Durant mesmo, né?
Não é duro, não. Não é. De jeito nenhum.
É um investimento que, é claro que quando a gente fala, o Durant está adquirindo parte do... Não é ele, né? Existe um staff...
Mas é a grana dele.
Sim, não, mas que tem um estudo feito. Trás, não é um aventureiro. Não, eu tenho muita grana, não vou comprar. Dinheiro. Exatamente. Então, é uma marca fortíssima no mundo inteiro. E com a chancela Durant, fica mais forte ainda.
Rodrigo Campos, um abraço, Rodrigo.
Forte abraço, André.
E vamos pro Gol Nacional. Amanhã tem mais a partir das 6. Um abraço.
O Gol Nacional. André Luiz Mendes.
Vai indo pra bola. Atenção, torcedor do Vasco da Gama. Paiê preparado pra cobrança de falta. Vem ele com a categoria ali, próximo ao bico da grande área. Pelo setor direito de ataque do Vasco da Gama. Vai reajeitar a bola. O árbitro parou pra começar mais uma vez. Agora com o Ganso e o jogador que é o Verrete.
Tá aí.
O Verrete e o jogador do Fluminense. Vamos ver o que é que dá. Paiê preparado pra cobrança. Vai erguer a boca no gol. Tá todo mundo esperando. Ele correu pra bola. Bateu de primeira pra boca do gol. Ela passou pelo primeiro, segundo, mete, bateu! Gol! Dele! O matador, o pirata, o cara que cheira gol do Vasco da Gama. Derrete o argentino, faz tremer a colina, faz vibrar a galera do Vasco em todo o Brasil. Derrete Eu tô dizendo, tava rolando uma parada entre ele e o Paiê. A bola espirrou, sobra no pé do artilheiro, ele mata e forte pro gol. Tem rede balançando do Nilton, galera do meu. 23 minutos gravados, primeiro ato do espetáculo. Explode, galera do Vasco em todo o Brasil. E vem o pirata, faz a alegria da galera. Ele tira o zero do placar, bota a bola do Barbante, assina na mais querida. Vascão 1, Flusão 0. A bola vem do Ferretti, olha o toque de cabeça. Vem Fábio, gol! É do Vasco, é do Vasco. Adson, mergulhou de peixinho na primeira. O Fábio tirou, na segunda ele mergulhou de cabeça. Eu tive a sensação que a bola passou pro fundo do gol, mesmo com o tapa do Fábio. Tem rede balançando no Rio. O Vasco amplia o marcador. No meu 19, Vitor Luiz de cabeça, bota no fundo do barbante, galera. Beleza, Vascão, agora na mais querida no Brasil. Vasco 2, Flusão 0.
Vem o Flamengo para o ataque com a Arrascaeta. Brigou, ganhou, devolveu. Agora para a Dela Cruz, que bolão para Gerson dentro da área. Cruzamento é agora. Dominou a Arrascaeta, girou, vai marcar, bateu. É festa! Aquele tradicional empurra dentro da área. Na bola, Rafael Veiga, pé esquerdo, cruzamento na marca do pênalti, subiu Murilo antes que ele, Gerson. Insiste novamente o Rômulo, cruzamento, bola na área, desvio de cabeça, salvou Rossi, vai entrando, é festa! Gol! Mas parou, subiu a flanela, impedimento marcado, e aí o Luigi tentava dele, seria o último toque. O gol está confirmado! Do Rossi, Luiz empurra pro fundo do barbante.